Abra suas Bíblias comigo. Nós estamos no livro do Gênesis, capítulo 19, um novo capítulo se inicia nesta manhã. Para você que nos visita, está aqui pela primeira vez, nós estamos estudando Gênesis há mais de um ano, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Uma semana no Antigo Testamento, em Gênesis, na outra semana no Novo Testamento, em 1 Pedro, que irá terminar a semana que vem. Tem sido uma jornada e uma experiência muito interessante, confrontadora. O Senhor tem falado tanto conosco. Eu estou tão tocado por Deus nesses momentos que temos tido diante desse texto. Assim que você encontrar, fique de pé. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11, Gênesis 19. Como eu disse, é um novo capítulo e novos acontecimentos pela frente. Estamos inseridos dentro dessa narrativa, desses contrastes. Desde o capítulo 18 eu tenho falado sobre contrastes entre Abraão, entre Ló, entre luz e dia. E nós temos visto o Senhor falar conosco de formas tremendas. Amém? Todos acharam? Gênesis 19, de 1 a 11. Leia do jeito que está escrito aí na sua tradução, na sua Bíblia. Não se preocupe com quem está do seu lado. Vamos ler em voz alta. São aí 11 versículos para lermos essa manhã, nossa leitura bíblica no primeiro dia da semana. E feliz de poder fazer isso. Como eu já tenho dito a vocês, o texto em si é suficiente. Eu vou fazer um esforço aqui de ajudar você a compreender o que está acontecendo. Mas só de lermos o texto já poderíamos ir para casa, eu tenho certeza disso. Amém? Vou contar até três, você lê em voz alta na sua versão. Diz assim a palavra de Deus. 3, 2, 1. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se, e indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra, e disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa de vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis em madrugada e seguireis o vosso caminho. Continue. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Amém? Pode sentar. Muito obrigado. Vamos contextualizar um pouco aqui. Na nossa última abordagem do texto, mensagem, lá no capítulo 18, nós vimos o advogado Abraão intercedendo em favor de Sodoma e de Gomorra, mas especialmente de uma família ali, a família de seu sobrinho Ló. E vimos dentro da narrativa do capítulo 18 que é necessário que um intercessor se levante para que a misericórdia de Deus se manifeste na vida daqueles que transgridem, daqueles que não vivem a vontade de Deus. No capítulo 19, nós vamos ver exatamente as consequências de pessoas em uma região de 5 cidades, basicamente, 5 a 7 cidades ali, que abandonaram completamente a Deus e, portanto, estão sofrendo as consequências das suas escolhas. Nós já vimos que o conceito de maldição na Bíblia não é praga, não é feitiço, é quando Deus permite que as pessoas vivam as consequências das suas próprias escolhas. E Sodoma e Gomorra é um exemplo, uma referência disso em toda a Escritura Sagrada. Tanto os profetas como o próprio Jesus irá mencionar essas cidades como referência de maldade, de perversidade e quando homens decidem viver de acordo com a sua vontade e não a vontade de Deus. O pecado se alastra e se agrava de tal forma em Sodoma e Gomorra que o texto diz que o justo juiz irá fazer justiça. E fará justiça devido ao clamor, o texto diz. Acusações estão vindo lá de Sodoma e de Gomorra e dessa região pedindo por justiça. O pecado é tão grave na cidade que os homens estão desesperados e Deus ouve. Preste atenção, porque a misericórdia de Deus, esse atributo maravilhoso de Deus, irá se manifestar aqui nesses textos de uma forma tão intensa, tão grandiosa, que nós seremos impactados por isso e entenderemos a misericórdia de Deus também sobre as nossas vidas. A misericórdia de Deus, gente, é uma coisa assim extraordinária. E eu quero que você experimente ela todos os dias e todas as manhãs, como diz o texto em Lamentações. Então Deus decide fazer justiça a partir do clamor de cidadãos, de justos, que estão clamando dentro daquela cidade. E as perguntas de Abraão a Deus naquela negociação do capítulo 18, elas saltam do texto novamente. A pergunta é: exterminarás tanto o justo quanto os perversos na cidade? É muito interessante, né? Como disse o professor de advocacia da Harvard, disse que Abraão é o primeiro advogado da história da humanidade. E é interessante como ele negocia a ousadia, vimos a humildade, vimos a ousadia, a coragem de Abraão diante de Deus, e foi sensacional tudo isso. Então, novamente, ele pergunta: o Senhor irá exterminar os justos com os perversos? E nós sabemos que Deus irá agir com tamanha misericórdia. E, de forma interessante, nós temos essa forma de enxergar esse texto, às vezes um pouco distante. Não, foram milhares de anos de nós. O que esse texto tem a ver comigo? Como que eu posso usar essa história, ou entender essa história e aplicar isso na minha vida atualmente? Parece tão distante, né? Sodoma e Gomorra são cidades conhecidas, mas essa perversidade, esse caos que existe naquela cidade, será que realmente chega a esse nível? Será que nós podemos experimentar isso em nossos dias? Bom, é interessante porque esse texto tem muito a ver com nós. E sabe por que tem muito a ver conosco? Porque o próprio Jesus cita-o como referência e como um princípio que virá anterior à sua segunda vinda. Isso que é sensacional sobre essa história. É um prenúncio de algo que está prestes a acontecer na segunda vinda de Cristo. Vamos olhar isso rapidamente? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento, se você está com a sua Bíblia de papel aí nas mãos. Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler primeiro versículos 20 e 22, depois 26 a 30. Eu estou lendo na NVT, na nova versão transformadora. E se você tem uma NVI, você vai conseguir ler de outra forma, mas é o mesmo contexto. Jesus vai atrelar essa passagem aqui de Abraão e Ló em Sodoma e Gomorra à sua segunda vinda. Isso é sensacional. Então vamos começar no versículo 20, Lucas 17. Lucas 17, eu quero apresentar o contexto. Jesus está tendo uma conversa com alguns religiosos e depois nós vamos ver a resposta de Jesus e como ela conecta, é um hiperlink novamente, né, com essa história que nós estamos experimentando aqui em Gênesis 19 e 18. Acharam Lucas 17? 20 diz assim, ó: certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? E Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Essa é a pergunta muito curiosa desses religiosos. Eles querem saber quando se manifestará o reino de Deus. Agora, as conotações para os religiosos daquela época eram políticas. Eles queriam saber quando Israel se tornará de novo o protagonista da história. Mas Jesus está anunciando outro reino, né? Um reino que não é, que não vem de forma humana, é um reino de paz, um reino de equidade, um reino completamente fora da lógica e da forma de pensar daqueles religiosos. Pule para o versículo 26, olha o que Jesus disse. E agora ele falava com os religiosos e anuncia que o reino não está ali nem acolá, ele está dentro de nós. Mas agora ele vira para os discípulos e olha o que Jesus disse aos discípulos. Então ele disse aos discípulos, 26, aproximam-se os dias em que o desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nós já vimos essa conexão no Gênesis 18, esse hiperlink com Noé é bem presente. Noé é outro intercessor dentro da Bíblia que clama por um povo. 120 anos, Noé está pregando, um pregador de justiça, de acordo com o apóstolo Pedro, e chamando aquele povo daquela época ao arrependimento, à justiça. E eles fecham os ouvidos e os olhos e vem novamente o colapso dos céus e da terra. O dilúvio vem e traz juízo sobre aquele povo. E Noé é essa figura desse intercessor. Agora nós temos um outro intercessor que é Abraão. Então Jesus disse que quando o Filho do Homem vier, será como no tempo de Noé. Repare o que ele continua dizendo. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu todos. Então a primeira referência é Noé. Agora preste atenção na segunda referência. E o mundo será também como no tempo de Ló. Pronto. Então já temos uma conexão importantíssima para nós aqui que estamos nos últimos tempos, a qual nós precisamos prestar bastante atenção. Então será como no tempo de Ló, e olha os detalhes aqui, e é muito, muito pertinente a nós, muito parecido com a nossa realidade hoje. Diz assim, ó, o povo se ocupava com seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que um filho do homem for revelado. Então nós temos uma conexão diária com a qual nós precisamos dar uma certa atenção a esse texto em Gênesis 19, porque é um prenúncio, vamos dizer assim, de algo que nós iremos experimentar quando o Filho do Homem voltar, quando o Cristo vier na sua segunda vinda. Então precisamos estar atentos a esses sinais. Jesus nos ensina a estar atentos aos sinais e nós precisamos estar realmente atentos, ok? Então surge uma pergunta no meio disso tudo. O que é essa justiça de Deus? Como podemos definir justiça, certo? Nós temos ideias de justiça aqui, no mundo que nós vivemos hoje, temos várias ideias, nós que estamos aí, né, ouvindo, vendo notícias do Brasil, de né, questões geopolíticas no mundo atual, nós estamos preocupados com certas questões de guerra e tudo mais, rumores de guerra, situações econômicas, nós estamos preocupados. E nós precisamos realmente olhar esses sinais e entender o que é justiça. E no dicionário da língua portuguesa, justiça é o seguinte, é a prática e o exercício daquilo que é direito. É a conformidade com o direito e a retidão. Então tem a ver com o direito. E a pergunta que eu fiz ao texto é, que direito é esse? Porque se avaliarmos o texto nesse momento, em Gênesis 19, nós não temos ainda uma lei. Não foi ratificada uma lei, um código moral, como irá acontecer no tempo de Moisés, um outro intercessor que virá, e ele irá ratificar uma lei, ele colocará num código de lei de 613 leis para que os israelitas pudessem observar e assim agradarem a Deus, certo? Isso era impossível, e o propósito também era impossível, porque Deus queria que os israelitas dependessem de Deus, da graça de Deus e não da lei. E nós vamos ver isso lá em Gálatas e em outros textos do Novo Testamento. Então, o que é esse direito nesse momento da história? E nós já vimos Deus anunciando alguns mandamentos, dando direção ao povo nesse momento. Por exemplo, Adão e Eva foram chamados a serem férteis, multiplicarem, encherem a terra. Esse é um mandamento que Deus deu. Nós chamamos isso do chamado cultural, do mandato cultural. Eles foram chamados a encher a terra. Nós vimos em Noé o mesmo mandamento, mas agora com um detalhe, que eles não poderiam comer nenhum tipo de comida com sangue. Deveriam tirar o sangue e comer a comida. Deus vai dando sinais e reflexo da sua moralidade, da sua direção para o seu povo. E agora em Abraão, nós vimos que o chamado é abençoar as famílias da terra e ser uma bênção. E Deus disse, ele abençoará aqueles que te abençoarem e amaldiçoará aqueles que te amaldiçoarem. Então nós estamos entendendo agora essa dinâmica e o que podemos dizer como uma lei guarda-chuva, assim, em cima de todos esses comandos e mandamentos que Deus está nos dando aqui agora. O que podemos dizer? Que nesse momento da história, a lei de Deus é o seguinte, creia e obedeça. Isso é Abraão, isso é Noé, isso é todos esses grandes homens que Deus levanta. Deus está chamando esses homens a crerem e obedecerem. E aqueles que crerem e obedecerem serão abençoados, e aqueles que amaldiçoarem, esses que creem e obedecem, serão também amaldiçoados. Então é isso que o texto está nos apontando aqui. Então a questão de justiça é crer e obedecer. Isso também é o nosso chamado hoje em dia. Você já ouviu aquela frase? O abecedário do crente, o ABC do crente não é ABC, é OBDC. Já ouviu falar isso? Já viu essa? Pois é, essa é nosso também nosso chamado. Nós precisamos também crer e obedecer. Então está tudo dentro do mesmo padrão aqui. Vamos ao texto agora. Como eu disse, o título dessa mensagem é O Absurdo dos Absurdos. Gênesis capítulo 19, versículo 1. Nós amamos estudar a Bíblia versículo por versículo aqui. Leia comigo o versículo 1 do capítulo 19. Ao anoitecer, vírgula. O que é que a gente faz com vírgula, gente? A gente pausa. A gente pausa e a gente pensa. Não é super interessante que quando os dois mensageiros e Deus se apresentam a Abraão, é no calor do dia, meio-dia, o momento mais claro do dia. Mas agora, quando o juízo de Deus vem sobre a cidade, é o anoitecer. Então já vemos aqui um contraste entre luz e trevas, entre luz e escuridão. E nós precisamos estar atentos a esses padrões de design que estão se apresentando na Escritura. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma, e Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los, deu boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e assim o receberam. Certo? Eu tenho mostrado a vocês certos contrastes aqui. Abraão, ele intercede e faz aquela negociação com Deus por um motivo só: pessoas. Abraão estava preocupado com a família do seu sobrinho e com os justos que estavam na cidade de Sodoma. Já Ló, ele tem outros motivos, outras motivações aqui na forma como ele se relaciona com Deus. E eu quero dizer a vocês aqui, como princípio, eu identifico algo que é muito importante para nós. Ló é um exemplo perfeito de um crente carnal. Ok? Repito. Ló é um exemplo perfeito de um cristão carnal. O que é um cristão carnal, pastor? É alguém que recebeu a fé, mas vive-a de maneira irresponsável, incoerente e descompromissada. Isso é Ló. É claro dentro da Bíblia Sagrada, isso é 2 Pedro, ele vai dizer que Ló era um homem justo e ele ficava indignado com a perversidade que havia na cidade de Sodoma, mas ele continuava vivendo lá. Então é claro que tem uma certa dificuldade Ló entender essa relação com Deus, nós chamamos isso de fé, não é ainda isso aqui nesse texto, mas ele é um crente que está tentando desenvolver sua fé, mas ele faz negociações o tempo todo com Deus e com as pessoas que estão perto dele. Ele percebe a fé a partir daquilo que ele pode adquirir e conquistar, algo para si. Você conhece algum cristão assim? Que vive a sua fé a partir daquilo que Deus lhe oferece e não daquilo que ele é? Que usa Deus como um supermercado, a qual coloca Jesus na prateleira e quando precisa de algo, tira Jesus da prateleira, ele resolve os problemas e depois coloca Jesus de novo na prateleira. Conhece alguém assim? Pois é, o nosso crente carnal, cristão carnal, é o nosso querido Ló. Ele é um crente girafa, conhece? Corpo na igreja, cabeça no mundo. Conhece esse? Pois é, esse é o Ló que nós estamos enxergando aqui. Porque o texto em Pedro diz que ele era justo, embora ele ainda não entendeu o que está acontecendo dentro da sua história. Lá no versículo 1, volte comigo e diz assim, e Ló estava o quê? Sentado ali. Os dois mensageiros chegam até a porta da cidade e por curiosidade, ou de forma muito inusitada, quem está sentado na porta da cidade? O nosso querido personagem favorito do momento, Ló. E é super interessante porque essa questão de estar sentado na entrada da cidade não é algo trivial, pessoal. Não é algo simplesmente uma coincidência. Porque o fato é que aqueles que ficavam nas portas das cidades eram os líderes da cidade. Os líderes da cidade, eles julgavam as causas dos cidadãos, eles negociavam seus comércios, suas coisas ali, somente os líderes ficavam exatamente na porta da cidade. Então nós estamos vendo aqui que o nosso queridinho Ló, esse crente carnal que eu estou considerando ele assim, ele não somente foi habitar em Sodoma, mas ele se tornou um líder dentro daquela cidade. E mais do que um líder, o texto vai nos apresentar nas próximas mensagens que ele se tornou um tremendo de um político. Ele é o primeiro político das Escrituras Sagradas. Certo? E você vai ver isso durante a nossa exposição do nosso texto aqui. Ele está na entrada da cidade. Posso te mostrar outro texto que apresenta essa ideia dele ser um líder? Abra comigo rapidamente. Lá no livro de Rute, no capítulo 4, nós vamos ver exatamente essa ideia de que os líderes da cidade ficavam na entrada da cidade para julgar as causas. Rute, capítulo 4, você que tem o aplicativo aí, ajudou bastante agora, né? Rute, capítulo 4, versículos 1 e 3. Acharam? Diz assim, ó, Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, ia passando o parente resgatador que lhe havia mencionado. E Boaz o chamou. Venha cá e sente-se comigo, amigo. Quero conversar com você. E o homem foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com ele. E em seguida disse ao resgatador da família, você conhece Noemi, que voltou de Moab? Ela está vendendo a propriedade de nosso parente em Meleque. Reparou? Então as negociações estão acontecendo na entrada da cidade. Então estamos vendo ali que Ló não somente morava, ele não era um mero cidadão da cidade de Sodoma, mas ele havia se tornado um grande líder na cidade. Gente, isso é preocupante, não é? Porque nós conhecemos o caráter dessa cidade e dos seus cidadãos. Então nós estamos vendo alguém que assumiu uma posição de quê? De influência dentro da cidade. Isso revela muito do caráter de Ló aqui dentro da narrativa. Mas o interessante é que não só ele estava sentado ali, quando os mensageiros chegaram, ainda no versículo 1, diz assim, ó, deu-lhes boas-vindas e curvou-se com o rosto em chão. Esse curvou-se com o rosto em chão é super interessante para mim, porque Abraão fez exatamente a mesma coisa quando os mensageiros chegaram com Deus, certo? Então, isso revela para mim ainda mais que Ló era um crente carnal, porque ele sabia exatamente o que fazer em todo momento. E você conhece muitos crentes assim, que dentro da igreja o cara sabe a forma de falar, o jeito de se tratar, o jeito de conversar com as pessoas. Ele usa o evangeliquez. Você sabe que tem uma língua dos crentes, né? Você conhece a língua dos crentes? Chama evangeliquez. Sabe? É dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, paz do Senhor, tá, não sei. Lá fora é outra linguagem. Entendeu? Aí usa a linguagem local. Entendeu? Então tem o evangeliquez. E Ló é exatamente esse tipo de crente. Ele sabe se curvar, ele sabe os costumes, ele sabe se comportar dentro dos ambientes. E o crente carnal é esse que sabe exatamente colocar a roupa certa, a camuflagem certa. Ele sabe viver de forma muito controlada e muito influente dentro de ambientes religiosos como esse. Ló é esse cara, ele sabe como se comportar. Ele se curva, ele faz direitinho, como manda o mandarim, entendeu? Ele é um crente daqueles exemplares dentro das propostas e das barganhas, daquilo que ele deseja para si mesmo, certo? Versículo 2. E disse Ló, meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes nessa noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles, passaremos a noite aqui na praça da cidade. Quer ver um dado interessante? É a primeira vez que a palavra casa aparece nas Escrituras Sagradas. Ou seja, o Lozinho, nosso queridinho, não só se tornou líder da cidade, não só foi parar em Sodoma por opção própria, lembra? Quando os pastores de Abraão e Ló tiveram uma contenda, uma briga, ele escolheu ir por aquele caminho e permaneceu em Sodoma. Lembra de outro episódio, quando Abraão com 318 homens foi resgatar Ló? E Ló faz o quê? Ele volta com Abraão agradecido. Oh, meu tio, o Senhor me resgatou das mãos de pessoas tão perversas. Não, ele toma uma decisão e diz assim, eu vou ficar aqui em Sodoma mesmo. Certo? E vai criar sua família lá, suas filhas lá, tudo vai acontecer lá. E novamente aqui nessa história nós vemos que esse homem não só é líder da cidade, mas ele construiu uma casa dentro da cidade. Ele está completamente situado. E aqui nós temos novamente um hiperlink com outro personagem lá em Gênesis capítulo 4, um tal de Caim. Conhece esse cara aí, Caim? Que matou seu irmão? Qual foi a maldição sobre Caim? Você vai ser um errante sobre toda a terra. Qual é a primeira coisa que Caim faz? Constrói uma cidade e fica permanente lá na cidade. Então repare, são os filhos da serpente, os descendentes da serpente, novamente em total rebeldia aqui. Então o que o narrador está fazendo? Nos levando para Caim dizendo, Ló é um filho, um descendente da serpente. Fica de olho nele. Fica de olho nesse personagem, porque ele vai nos surpreender durante toda essa história. É interessante porque o Abraão é o oposto, né, gente? O Ló constrói uma casa, se torna líder na cidade perversa, e o Abraão é um peregrino, ele é um estrangeiro no mundo, ele não para em lugar nenhum, ele vai construindo altares, ele vai montando tendas, ele não se coloca em lugar nenhum, ele não se estabelece em nenhuma cidade. Ele tem um outro princípio, uma outra forma de viver a sua vida. Deixa eu mostrar para vocês um texto novamente. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 agora. Hebreus capítulo 11. Super interessante isso. Então temos um novo contraste. Ló é um cara que permanece, que constrói, que cresce, que enriquece, que se torna influente, político, líder. E nós temos Abraão, um peregrino. Nós temos Abraão, um forasteiro, um cara que está por aí montando tendas e construindo altares. Olha o que diz Hebreus 11, 13. Falando sobre os heróis da fé. Diz assim, ó. Todos eles morreram na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma terra, uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Repare que a forma de viver dos grandes heróis da fé é que eles entendiam que o estado final, que a pátria final deles não era uma pátria feita por mãos humanas, mas uma pátria celestial. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que nós não podemos comprar casa, que nós não podemos ter bens, que nós não podemos ter nada nessa vida? Não, eu estou dizendo que o seu coração não pode comprar casa, o seu coração não pode ter bens, o seu coração não pode ter as coisas dessa vida. Você pegou? Eu espero que você esteja pegando isso. Eu não estou dizendo que você não pode construir uma casa, não pode se estabelecer numa cidade, não possa fazer nada disso. O que não pode é o seu coração fazer essas coisas. De tudo que se deve guardar, disse o sábio, guarde o seu coração, porque dele saem as fontes da vida. O nosso coração não pode ter casa, viu, irmãos? Porque a nossa pátria é celestial. A nossa casa final não está de acordo com os nossos padrões, com os nossos bens e com as nossas posses. Nós precisamos entender essa dinâmica dos heróis da fé, de que eles tinham uma pátria a qual eles ansiavam e esperavam. E é interessante porque a proposta dos mensageiros é passar a noite. É simplesmente passar, é algo transitório. E isso deveria ser a forma de Ló enxergar a relação dele com Deus e com a sua família. Mas ele decide se tornar um líder político e permanecer naquela cidade. Versículo 3, volto para Gênesis 19 agora. Então, os mensageiros disseram, não, nós não queremos ir para sua casa, porque a passagem é rápida pela cidade. Mas olha o que diz Ló, versículo 3. Mas Ló fez o quê? Insistiu muito, e por fim, eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Pergunta que eu faço ao texto, eu sou curioso, tá gente? Eu vou fazendo perguntas e vou trabalhando aqui o estudo. Por que que Ló insistiu tanto deles ficarem na casa dele? Bom, não vou responder isso agora, guarde o suspense. Já você vai entender por que que essa insistência aconteceu aqui dentro desse texto. Mas não é interessante que Ló era um excelente anfitrião? Onde será que ele aprendeu a ser um excelente anfitrião, hein? Lembra do nosso querido Abraão, quando os mensageiros chegaram? Ele preparou 22 litros, gente, de pão. É pão para abrir uma padaria, gente. O homem era um cara tão abundante, tão generoso, era um anfitrião de excelência. E tenho certeza que nas caminhadas do seu sobrinho, de Ló com Abraão, ele aprendeu a ser um cara generoso, a ser um bom anfitrião e cuidar dos seus hóspedes. Ele prepara um banquete, disse o texto, e o banquete é completo, com pão fresco e sem fermento. Ele é um excelente e generoso anfitrião, certo? Ele sabe fazer exatamente o que deve ser feito. Ok? Vamos ver o que acontece agora? Versículo 4 e 5. Ainda não tinham ido deitar, quando todos os homens, quantos homens? Todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló, onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Então reparem, eles estavam prestes a ir dormir e de repente a insistência de Ló toma seu significado aqui. Por que que Ló estava insistindo tanto que eles fossem para a casa dele? Porque se eles dormissem na praça pública, esses homens iam tomá-los e iam fazer com eles o que o texto está nos apresentando que iria fazer aqui. Então a insistência de Ló, porque ele conhecia a perversidade da cidade, queria poupar, proteger aqueles homens dos velhos, dos jovens e dos homens daquela cidade. Tem um historiador judeu romano chamado Flávio Josefos. E Flávio vai dizer que os homens de Ló, os homens de Sodoma, viram aqueles mensageiros de forma tão atraente que isso despertou os homens de Sodoma. Nós já vimos no capítulo anterior o decreto e o juízo de Deus sobre a cidade de Sodoma. Gênesis 18, 20 diz assim, portanto o Senhor disse a Abraão, ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Agora vocês começam a entender que tipo de pecado nós estamos falando aqui. Os homens cercam a cidade e querem trazer os mensageiros para fora para terem o que o texto diz, relações com eles. O que é essas relações com eles aqui, pastor? A palavra no hebraico é yada. E a palavra yada tem conotação sexual. É a mesma palavra usada na relação entre Adão e Eva em Gênesis capítulo 4. Então o que os homens queriam fazer? Eles queriam tirar os mensageiros da casa de Ló e estuprá-los em praça pública. É isso que o texto está nos revelando aqui. Repare o grau e o agravamento do pecado nessa cidade que levou alguns cidadãos da cidade, nós sabemos que são menos do que 10, porque o juízo de Deus virá, a clamarem e gritarem por justiça, de tão perversa que era essa cidade. Até os dias de hoje, não muito no Brasil, mas nos Estados Unidos, a palavra sodomita é usada para descrever esses tipos de relações. É super interessante o que está acontecendo aqui. Esses homens querem tomar por força aqueles dois anjos, aqueles dois mensageiros, e estuprá-los em praça pública. Deixa eu mostrar ainda quão perversa essa cidade para vocês. Abra sua Bíblia comigo. Lá no final do Novo Testamento, no livro de Judas, é um capítulo só, o versículo 7. Judas, antes do Apocalipse, você vai encontrar o livro de Judas, no irmão do Senhor Jesus. Judas, versículo 7. Diz assim, acharam? Judas, capítulo 1, só tem um. Versículo 7. Olha o que diz o texto. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra, e das cidades vizinhas. O julgamento é sobre todas essas cidades ali, são 5. Cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno no julgamento. Então o que, que tinha na cidade? Todos os tipos de imoralidade, cheias de imoralidade e perversão sexual de todo tipo. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Em Ezequiel capítulo 16, versículo 48, diz assim: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, Sodoma e suas filhas nunca foram tão perversas quanto você e suas filhas. Isso é Deus falando para Jerusalém, tá? Deus diz que no pecado de Sodoma está abaixo do pecado atual de Jerusalém durante as profecias de Ezequiel. Sodoma cometia os pecados de, olha os pecados, a lista está aqui, ó: orgulho, glutonaria. Difícil ouvir na igreja falar sobre glutonaria, né? Ainda mais quando os crentes comem pra caramba, né? Mas eles, Deus viu a glutonaria deles. Exagero de comida, comiam e botavam pra fora de tanto que comiam. Isso é pecado, biblicamente, tá? Orgulho, glutonaria. Outra aqui, ó, que não se fala muito na igreja. Preguiça. Gente, Deus vai meter fogo numa cidade porque é da preguiça dos cidadãos. Meu irmão, a próxima vez que você estiver sentado lá no sofá, olha na janela, tá? Estiver sentado lá, você vê um foguinho descendo no céu, você levanta e vai fazer alguma coisa. Orgulho, glutonaria, preguiça. Enquanto os pobres e necessitados sofriam, a cidade era arrogante e cometia pecados detestáveis. Por isso a exterminei, como você o viu. Então aqui estão os pecados. Tanto imoralidade sexual, como nós estamos vendo na própria história, estupro público acontecendo e querendo acontecer, e com certeza já aconteceu. Eu comecei a pensar assim, né? O texto não diz, isso é coisa minha, tá, gente? Curiosidade, Vitor, joga fora se você não gostar, tá? Mas eu fiquei pensando, quando o Ló chegou na cidade, o que será que aconteceu, hein?
Morreu.
Piada interna isso aí, gente, esquece. Eu fiquei pensando assim, cara, será que aconteceu com o Ló? O Ló era muito feio. E o povo não quis tocar nem mexer com ele, certo? De acordo com Flávio e Josefos, eles eram muito atraentes, por isso chamou a atenção. Então não sei, mas achei estranho isso. Volte comigo pro texto, Gênesis 19, 6 a 8. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Cidade está cercada, lembra disso? Todos os homens, jovens e velhos. Imagina um motim na sua porta, gente. Imagina assim, ó. Uma multidão na sua porta com um único objetivo: de trazer, de botar para fora os seus hóspedes e estuprá-los publicamente. O que o Ló faz? O Ló sabia que era um mensageiro, sabia. Talvez ele tinha uma ideia que era um homem, talvez ele não tinha uma ideia clara ainda de quem era, certo? Mas você vai ver no texto que acho que ele sabia. Em vez de clamar aos homens que façam alguma coisa, ele faz o quê? Ele bota os homens para trás, fecha a porta e vai conversar. Tá vendo o político aqui? Tá vendo o líder? Tá vendo uma pessoa de influência na cidade? Ele vai tentar fazer o quê? Negociar com os homens da cidade. E agora começa os absurdos dos absurdos. Estão preparados? Porque a gente vai ter que enfrentar esse texto aqui com muita distância. Distância porque é necessário lermos a Bíblia dentro do seu contexto. Amém, queridos? Nós não podemos colocar a lente do século 21 e tentar identificar isso aqui, tentar denunciar isso aqui como se fosse um pecado atual ou uma questão da atualidade. Não. Tem um contexto, tem uma realidade, nós precisamos, no mínimo, sermos generosos com o texto e tentarmos compreender a mente de um personagem naquela época dentro daquele contexto. Isso é o mínimo, colocar as lentes daquela época. É uma coisa que nós temos que fazer agora. Então ele fecha a porta e olha o que ele diz. Por favor, meus irmãos, não cometem tamanha maldade. E suplicou: escutem, tenho duas filhas virgens. Deixe-me trazê-las para fora e vocês podem fazer com elas o que desejam. Absurdo dos absurdos. Mas, por favor, deixem os homens em paz. Deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob a minha proteção. Ok, calma, respira. antes de falarmos sobre essa proposta injustificável de Ló, nós tínhamos que entender que ele era um certo político naquela cidade. Por quê? Porque os homens, gente, era uma multidão, eles poderiam ter entrado diretamente dentro da casa. Gente, quem vai conter uma multidão daquela? O coitado Ló. Não vai. E os homens não invadem a casa automaticamente. Porque era fácil. E vem, entrava na casa, arrombava a porta, tirava o negócio e pegava os caras. Eles não fizeram isso. Isso revela a influência e a liderança que Ló exercia dentro daquela cidade. Ele chama, gente, os estupradores de quê? Irmãos! Irmãos! Tá vendo como é que ele é um crente carnal? Você tá entendendo a minha forma de enxergar o nosso queridinho Ló aqui? Certo? E quando eu falo crente carnal, eu tô falando de mim, tô falando de você também, tá? Certo? Porque tem certas questões da nossa vida que parecem muito próximas do nosso queridinho personagem aqui, não é verdade? Agora, vamos tirar as lentes modernas e interpretar isso agora. Talvez você esteja pensando aí na sua cabeça, o Ló enlouqueceu, gente. E eu não quero de forma alguma me tire dessa posição de ser advogado de Ló, porque ele é quase um advogado do diabo, certo? Eu não quero ser advogado de Ló aqui, mas nós não podemos cometer uma injustiça dentro do contexto a qual ele vive. E esse é o contexto. Nos tempos antigos, a hospitalidade era tão sagrada, e mais sagrada que a família, mais sagrada que qualquer outro valor dentro de uma cidade, de uma cultura. A hospitalidade era um valor inegociável. E você desproteger os seus hóspedes é assinar o seu cartaz de óbito. Como é que chama aquilo lá? O status atestado de óbito. É basicamente isso. Então havia um código moral no Oriente Antigo que a hospitalidade era um valor inegociável e o anfitrião precisava proteger o hóspede com a sua própria vida. Então na cabeça de Ló ele está pensando assim... Vou morrer de qualquer jeito. Minhas filhas vão morrer de qualquer jeito. A minha família vai morrer de qualquer jeito. Deixa eu tentar salvar a causa. Deixa eu tentar fazer alguma coisa para que alguém sobreviva dentro dessa família. Lógico que não é ele, né? Ele está preocupado. E o que, que ele faz? Ele vai usar as filhas como o quê? Como troca, como moeda de troca. E a pergunta que eu tenho a fazer para vocês que estão aqui com a gente há um ano estudando Gênesis, onde será que o Ló aprendeu que mulheres são moedas de troca? Quem lembra de um episódio no Egito? Com um tio, muito carnalzinho também. Que ao sair de Ur dos Caldeus e viajar 1.800 quilômetros até chegar à terra onde Deus prometeu, ele chega para sua esposa e diz assim, ó, quando nós estivermos na nossa jornada e homens aparecerem, digam a eles que você é minha irmã, porque você é muito bonita, e eles vão tentar tomar você e torná-la esposa deles e vão me matar. Lembra dessa história? E ele vai para o Egito, e lá no Egito, o rei do Egito deseja ter Sara. Ele diz assim, minha irmã, pode levar. Alguém está lembrando aqui dessa história? Onde será que Ló aprendeu a negociar mulheres? E lembra que ele sai daquela situação melhor do que ele entrou, e essa situação, e os despojos daquela situação irá causar a divisão entre ele e Ló. Lembra disso? Pois é. Será que a referência era boa? Vocês estão entendendo como nós, como... referências de Cristo em nossas casas, no nosso trabalho, na igreja, temos um impacto, uma influência, assim, ou graciosa ou desgraçada na vida dos outros. Gente, o Abraão, ele me anima, sabe, o Abraão, porque ele é igualzinho a mim. Ele é igualzinho a mim, e por isso que eu amo a Bíblia Sagrada, porque ela não esconde as falhas morais dos seus favoritos personagens. Não esconde. Isso é maravilhoso, porque eu me vejo nesse texto. E sabe de uma coisa? Eu não sei, vou ser bem sincero com vocês, eu não sei vocês, mas eu não sei o que eu faria numa situação como essa. Eu tenho 3 filhas, gente. Tenho uma a mais que o Ló. Certo? E eu, assim, passou pela minha cabeça, você entregaria Carol, Camille e Karine? Passou pela minha cabeça isso, eu falei assim, cara, que carnal que eu sou. Como é que eu posso cogitar uma coisa dessa? É injustificável até o pensamento de um negócio desse. Mas nós precisamos viver a realidade desses personagens. O cara está perdido. O cara, ele não anda com Deus. Ele é um crente carnal, gente. Ele não tem ideia. Ele está vivendo a sua fé de tabela do seu tio. Até agora ele só segue na perna da calça do seu tio a sua fé. Ele não sabe o que fazer num momento como esse. E todos nós aqui, a gente pode olhar para Ló e falar assim, nossa, que cara ruim, esse é o capeta em pessoa, que cara horrível, esse Ló é tremendo. Mas posso fazer uma pergunta para vocês? Quando nós usamos as nossas esposas como objetos, será que nós estamos muito parecidos com Ló? Quando nós tratamos as nossas filhas com violência, certo? Quando nós
falamos de qualquer jeito com as pessoas, com as mulheres, com as pessoas a qual nós convivemos. Será que nós estamos muito perto do nosso querido Ló aqui? Quando nós objetificamos pessoas e usamos ela como moedas de troca, e isso acontece lá na sua firma, acontece lá na sua empresa, lá na sua fábrica, quando você começa a negociar, criar esquemas para poder ter vantagem em certas situações, você está muito perto dessa realidade aqui. E sabe de uma coisa? Eu tenho dito a vocês desde o capítulo 18, nós somos Sodoma e Gomorra, lembra disso? Eu quero dizer mais uma coisa, cada um de nós tem um Ló dentro de nós. E nós precisamos de um Abraão, de um intercessor, de alguém que vem e diga assim, chega! Não dá para viver nessa vida de negociação. E nós que estamos vivendo aqui no Japão, é pior ainda. Porque isso atrai, isso seduz, isso nos chama o tempo todo a negociar. E nós estamos vivendo, talvez, com relacionamentos que essas pessoas se tornaram produtos na nossa vida. E nós estamos ali pensando e cogitando negociar alguma coisa para adquirir algum favor. Isso acontece com homens quando desejam sexo das suas esposas, negociam, né? Vê a carnalidade nossa, né? Vou lavar a louça, quem sabe hoje... Alguém está me entendendo aqui? Porque é sério o assunto. Eu sei que o riso é nervoso. Mas essas pequenas coisinhas denunciam o Ló que existe em cada um de nós. E enquanto você não perceber esse Ló e permitir com que o intercessor expulse esse Ló que está dentro de você, e não é Abraão, é Cristo, nosso Senhor, que nos libertou da nova, da velha criatura, da velha natureza, enquanto nós não entendemos isso, nós vamos continuar vivendo e negociando nossos relacionamentos, nossa vida e tudo mais. Há um dilema aqui. E esse dilema é real. E nós não podemos imediatamente condenar Ló. Tem alguma coisa aqui acontecendo que é muito mais profundo que nós precisamos pensar. É um absurdo, é uma loucura. Eu não sou advogado de Ló e não estou tentando livrar a barra dele. De forma alguma, é injustificável. É injustificável. Mas muitos de nós negociamos e barganhamos por coisas muito menores, muitas das vezes, na nossa vida. Vá comigo, versículo 9. Quando Ló tenta oferecer suas filhas, olha o que diz os homens das cidades. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e, agora, age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Não é super interessante que quando Ló decide tomar uma postura contracultural, ele é chamado de juiz? Quem aqui já experimentou isso? Você está lá na sua fábrica, aí você toma uma postura assim, sabe, de obedecer a Deus, de não viver por esquemas, não dar jeitinho nas coisas. É naquele momento que você fala assim, não vou mais dar jeitinho, vou fazer as coisas de acordo com o contrato que eu assinei, do jeito certo, é que levanta depois um motim contra você e fala assim, olha lá o crente, sem noção, quebrando o nosso esquema dentro da fábrica. Não é assim, gente? É só você se levantar em qualquer causa para fazer a vontade de Deus que se levanta um monte para chamar você de juiz. Aí cita até versículo bíblico, né? Não julgues para que não sejam julgados. Todo mundo sabe esse versículo de cor. Até quem nunca pisou numa igreja sabe que esse versículo está na Bíblia e usa esse versículo contra qualquer pessoa. Não é interessante que quando nós nos levantamos para fazer a vontade de Deus, sempre alguém se levanta para nos chamar de juiz ou dizer que nós estamos julgando as pessoas? Olha só o que acontece com Ló, é exatamente isso. A frase deles é super interessante, porque diz assim, ó, se você não sair da nossa frente, eu vou fazer coisa pior com você que eu faria com as suas filhas, que eu faria com eles. Eu fiquei imaginando, que coisa pior pode ser do que isso? É só cortar em pedacinho e mandar para algum lugar, gente, porque não tem coisa pior do que estupar em praça pública dois cidadãos, duas pessoas. Que coisa terrível isso, certo? Versículo 10. Os dois mensageiros, ou dois anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro de casa e trancaram a porta. Depois, cegaram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Repararam que não tem 10 justos na cidade, né? Todos os homens, jovens e velhos, estão ali ao redor da casa. O juízo de Deus vem e é justificado o juízo de Deus, porque não existem 10 pessoas naquela cidade que possam poupar aquela cidade. E o que acontece? O primeiro juízo sobrenatural. Os mensageiros cegam os homens como consequência da sua obstinação sexual, e aí a cegueira e a confusão mental se estabelece sobre a vida daquelas pessoas. E não é exatamente isso que acontece com pessoas que são promíscuas, viciadas em tudo que é tipo de prática sexual, pensamento sexual, elas ficam assim, cegas e obstinadas. Não entendem o sexo como um presente de Deus para o casamento, praticam todos os tipos de iniquidade, entregando seus corpos de forma ordinária, fácil, se tornam objetos de satisfação imediata dos outros, são cegas por um desejo momentâneo, entregam seus corpos em relacionamentos sem compromisso, aliança e temor a Deus, e ficam o quê? Confusas e sem identidade. É exatamente a consequência de alguém que tem o sexo como seu carro-chefe, a sua vida, aquilo que pensa o tempo todo, se torna uma pessoa completamente cega, e o texto diz que eles começaram a procurar a porta de Ló e não achavam, ou seja, confusão mental. É assim que acontece com aqueles que são presos na pornografia, aqueles que estão em busca da próxima relação sexual e usam pessoas como objetos para satisfação momentânea em suas vidas. Não se valorizam, são cegos, estão obstinados. E qual é o resultado, de acordo com o texto? De quem tem na mente essas coisas o tempo todo, elas ficam cansadas e desistem. Cansadas e desistem. Se você fizer do sexo uma coisa banal, ordinária, só por uma satisfação momentânea e imediata, você se tornará uma pessoa cega, uma pessoa cansada e uma pessoa que desiste fácil das coisas. Que história, gente. Que história. Um absurdo dos absurdos. Choca ouvir e ler o que nós vimos hoje. Então vamos terminar fazendo algumas aplicações. Primeiro, a pergunta que eu faço ao texto: por que que Moisés escreveu isso? Lembrem-se que Moisés está no monte preparando uma nova geração para entrar na Terra Prometida e ele deixa esses relatos para essa nova geração. Por que que Moisés está deixando isso? Primeira coisa, Moisés está deixando bem claro para a nação de Israel que assimilar as culturas e práticas na terra de Canaã tem consequências severas. O juízo de Deus vem quando a injustiça se alastra. Segunda coisa, Deus poupa quem obedece e vive de acordo com a sua vontade. E Ló, nosso personagem favorito do momento, foi salvo por causa de um intercessor. E os israelitas também serão salvos se confiarem e viverem para Deus. É por isso que Moisés escreve esse relato e deixa lá. Eles estão prestes a entrar na Terra Prometida. E terão que tomar decisões, viverem para Deus ou assimilarem aquela cultura. Nós temos decisões como essas a tomar todos os dias. Todos os dias você precisa dizer sim para Deus e não para qualquer outra coisa que tenta assumir o lugar de Deus na sua vida. Então deixa eu terminar falando algumas coisas aqui que são importantes para que você deixe esse texto falar com você, já que Jesus deixou isso como um prenúncio para a sua segunda vinda. Os tempos são muito parecidos com os tempos de Ló e de Noé. E nós precisamos estar atentos a algumas coisas que falam de cunho pessoal. Agora não é para a igreja o que eu vou falar, é para você. E você precisa considerar essas coisas que são importantíssimas. Primeiro, considere o quão perverso você pode se tornar longe de Deus. Vou repetir. Considere o quão perverso você pode se tornar longe de Deus. Como eu disse anteriormente, vocês são Sodoma e Gomorra. E agora eu entendo e vejo muito de Ló dentro de mim, algumas coisas que passam pela minha cabeça e algumas atitudes que eu tenho, às vezes, de vez em quando. E eu preciso deixar Cristo ser Senhor sobre a minha vida. E falar aquilo que Paulo disse aos Gálatas: eu estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou e morreu por mim. Eu estou crucificado. Temos que morrer para a nossa velha vida. Nós não estamos tão longe quando pensamos de agirmos com crueldade, maldade e perversidade. Por favor, nunca se esqueça disso. E segunda coisa, considere o quão gracioso, misericordioso e amoroso o seu Pai é, apesar da sua maldade. Porque a misericórdia de Deus está sobre todo esse capítulo, sobre todo o capítulo anterior, sobre todas as Escrituras Sagradas. E graças a Deus pelos Noés, pelos Abraãos, pelos Moisés e finalmente pelo descendente que veio para nos livrar do pecado, livrar-nos da morte, livrar-nos desses pensamentos. Cristo já morreu e já nos deu autoridade e domínio sobre o pecado, para dizermos não à maldade, à crueldade, a esses pensamentos e essa perversidade que nós encontramos aqui, que estão em nós quando nós nos distanciamos dele. Pastor, como que eu vivo agora isso? Entendi. Eu tenho que primeiro ser realista comigo mesmo. Eu sou Ló em potencial. Isso é o Evangelho, queridos. O Evangelho diz para mim e para você que nós somos os piores dos pecadores. Nunca se veja numa posição de privilegiado diante de Deus. Nunca se ache uma boa pessoa. Você não é e eu não sou uma boa pessoa se nós estamos longe de Deus e não o conhecemos. Esse é o Evangelho. Isso tem que estar dentro do seu coração. Eu tenho potencial e talvez seja o pior dos pecadores. E quando a condenação vem, quando o espírito de morte vem, quando essas coisas que nos seduzem vêm, do outro lado do seu coração tem que ter a verdade imutável que você é filho de Deus e nada pode separar você do amor dele. Porque quando você ficar orgulho, que o orgulho vier e você achasse uma boa pessoa, você se lembra que é um pecador salvo pela graça. E quando você se sentir a pior pessoa do mundo, o verme do cocô, do cavalo, do bandido, você olha e diz assim: o meu pai, o Abba, me amou com amor de cruz, deu a sua vida por mim e me chama de filho, e ninguém pode roubar essa verdade de mim. Então quando a autocomiseração vem, você é filho. Quando o orgulho vem, você é um pecador desgraçado, que se não fosse a graça de Deus, você nunca estaria onde você está. Você pode ser Ló, mas você é Cristo. Mas você é Cristo. Então reconheça, assim, urgentemente, o Ló em potencial. Para que quando ele aparecer, de vez em quando ele vem, sabe, camufladinho. Ele vem de sutil. E de repente ele aparece lá numa conversa com a nossa esposa dentro de casa. Eu vou te dar permissão hoje, esposas. Quando seu marido começar a falar grosso, você fala assim: Ló! Vai me vender agora? Vai me entregar na porta? Calma, calma. Jezabel, mandaram Jezabel. Não, porque tem a Lota. Eu tô falando de forma geral, tá, gente? Porque pode ser, como a pastora disse mesmo, reverso. Lembre-se disso. Nunca se esqueça dessa verdade. Porque dentro dessa dinâmica é que nós encontramos com o Cristo Salvador, resgatador, transformando nossas vidas e nossos corações. Então olhe para esse texto com nojo. Olhe para esse texto de forma assim, absurda. Fala assim: meu Deus, como que o homem é capaz? Aí quando você está fazendo essa leitura e julgando o Ló, você fala assim: opa, peraí, mas tem um Ló em mim. Eu não estou tão longe disso se eu me afastar daquele que é a fonte de vida, aquele que é o meu resgatador, aquele que é o meu Senhor e a minha vida. Nunca posso esquecer disso. Se não fosse Jesus, gente, nós estaríamos tudo lascado. Tudo, não tem um que salvaria aqui. Não tem um. E nós precisamos reconhecer isso urgentemente. Para que essa narrativa não se torne a nossa narrativa. Em nome de Jesus, amém? Amém mesmo? Vamos orar então, pedir que Deus tire esse Ló que está dentro de nós. Vamos pedir a Deus que Ele fale assim: Deus, eu tenho que parar de ver as pessoas como objeto, Deus. Eu tenho que parar de negociar para me dar bem. Eu tenho que parar de tentar dar esquema para poder chegar mais rápido nos processos que o Senhor está me colocando. Eu tenho que ser Cristo. Eu tenho que interceder por pessoas e não por cidades e não por coisas. Eu tenho que mudar essa dinâmica na minha cabeça, porque isso está me levando à desumanização. Porque o pecado, na verdade, é desumanização, não é quebrar regra, gente. É que você torna bicho. Você vira bicho, isso aqui é um bicho. Não é um homem, não é um ser humano à imagem e semelhança de Deus. Esse é o nosso problema, a gente vai desumanizando, sabe? E daqui a pouco a gente está indiferente e tratando as pessoas como nós, sabe? Queremos ser tratados, mas nós não tratamos com amor. Então nós precisamos considerar isso, em nome de Jesus, amém? Olha, a história vai ficar pior, tá? Vai piorar o negócio. E não é na próxima mensagem, nas próximas duas vai ficar pior. Então se prepare, eu já preguei em GIF ontem, o pessoal ficou assim. Aí eu falei assim: calma, gente, tem solução, tem esperança, graças a Deus, Cristo nos resgatou, tá tudo certo. Mas a gente precisa entender isso. Porque senão a gente vai viver a vida de qualquer jeito. Inconsistente, incoerente, irresponsável. Ló. Crente carnal. E se tem crente carnal na igreja hoje, gente, meu Deus do céu. Em nome de Jesus, amém? Vamos tirar essa carnalidade de nós. Vamos orar. Feche seus olhos. Sim.